Bom dia, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Carlos Nascimento. Continuo por aqui, tá começando o pontapé inicial. E desde já quero cumprimentar meus companheiros de bancada, Caio Ramos.
Fala tu, Carlitos. Bom dia a todos.
Beleza, Caio? Fala aí, Zé, beleza?
Beleza, Carlos. Acabou, né? Acabou o nosso campeonato.
Acabou o campeonato, última rodada.
Acabou o campeonato e o nosso emprego aqui também na rádio. Não sei mais o que a gente vai fazer agora. Mas tamo junto.
Vamos encerrando aqui, então, o Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que emocionou a gente o ano todo. Que o Palmeiras foi o decacampeão brasileiro pela décima vez na sua história. O Palmeiras, maior campeão nacional, conquistou o título. Mas vamos falar dos cariocas, né? Que jogaram essa última rodada. Vasco e Fluminense chegaram aí muito ameaçados, mas... Para a alegria do futebol carioca, se salvaram, né? A gente vai conferir tudo isso agora, começando pela equipe do Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
É, galera, o Vasco da Gama que tava aí com a corda no pescoço, mas conseguiu se salvar. Um jogo muito difícil, jogando fora de casa contra a equipe do Ceará, que tava ali sonhando com a última vaga pra Copa Sul-Americana. Ficaram no 0-0 e foi o suficiente pro Vasco se salvar, né, Zé?
Foi emoção até o final, o Vasco colocou regulamento nas costas, sabia que não tinha a qualidade técnica superior ao time do Ceará, que estava embalado, ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento e quase conseguiu uma vaga na Sul-Americana. O Sport estava ganhando, ganhou o jogo, ou seja, precisava no mínimo conseguir esse ponto e foi emoção até o fim.
Exatamente, né, Caio?
Eu acho que foi um jogo muito chato, sem querer quebrar essas emoções aí que o Zé ressaltou. Eu acho que foi um jogo muito chato, mas sim, emocionante justamente por esse detalhe que o Zé acabou de falar aqui. Porque o Sport estava vencendo o seu jogo, o Sport fez seu primeiro gol aos 39 minutos do segundo tempo, ganhou a partida depois... E em caso de derrota, o Vasco seria rebaixado para a segunda divisão, um quarto rebaixamento em 10 anos, então seria uma tragédia para a equipe do Vasco, que estava sendo sufocada, entre aspas, né, pela equipe do Ceará ali nos últimos minutos. Teve a expulsão do lateral, o Samuel Xavier, ali faltando 5 minutinhos para acabar a partida, então não teve um sufoco tão grande assim, tão esperado quanto pelo menos eu imaginava nessa partida, porque acho que faltou fome ao Ceará, né? O Ceará podia conquistar uma vaga na Sul-Americana, seria histórico, né? Tendo em vista aí a trajetória do Ceará nesse Campeonato Brasileiro de 2018, e mesmo assim o Ceará, com 57 mil torcedores no Presidente Vargas, não conseguiu se impor em relação à equipe cruzmaltina, que teve uma chance boa de gol, né? Numa ótima defesa do goleiro Everson ali, se eu não me engano foi o Marrone, né, que chutou cara a cara com o goleiro Everson, mas fora isso o Vasco não deu nenhum perigo. E pelo lado do Ceará a mesma coisa, então foi um jogo chato, né? Eu acho que essa é a melhor palavra que define essa partida, né, Zé?
Exatamente, a emoção foi muito mais por causa da situação que
exatamente.
Os times se encontravam, porque realmente eles não tiveram precisão, os dois times tiveram uma chance clara, mais ou menos, e mesmo assim foi um jogo que ficou mais na garganta do que no próprio jogo em si.
A gente pode dizer que o Vasco também tomou uma postura mais defensiva, né? O Alberto Valentim, ele escolheu ali botar o William Maranhão do lado esquerdo pra fechar, né? A mesma equipe do Vasco. O Vasco tava só com o Maxi Lopes do meio de campo pra frente. Quando o Vasco não tinha bola, apenas se defendia e tentava alguma coisa no contra-ataque pra cima do Ceará, né?
É claro que essa postura defensiva foi muito em detrimento da expulsão do Iago Pikachu na última rodada, né? A gente precisa mencionar isso, que o Roberto Valentim tava com um jogador a menos, né, nesse lado ofensivo da equipe, mas mesmo assim é uma característica do Alberto Valentim, pelo menos em toda essa campanha do Vasco da Gama nessa temporada, enquanto ele foi o treinador, obviamente, que foi um time muito defensivo, né? Um time que era reativo em relação às atitudes, enfim, aos ataques do time adversário, mesmo jogando dentro de casa, jogando fora de casa, mais ainda. Então, foi normal que ele tenha escalado esses três volantes. Muitos amigos meus vascaínos reclamaram muito disso, né, que não querem que o Alberto Valentim se mantenha para a próxima temporada por causa dessa postura excessivamente defensiva. Mas eu acho que, parando para pensar bem, era o que o Vasco precisava para essa temporada e principalmente para essa partida. Não levar gol, não levou, permaneceu na Série A, Carlos.
Apesar da postura defensiva, é incontestável o trabalho, né, Zé, que o Alberto Valentim fez aí na equipe do Vasco, realmente... livrou a equipe do rebaixamento, equipe que estava muito ameaçada algumas rodadas atrás, chegou numa condição difícil na última rodada, mas conseguiu se livrar.
Exatamente. Por mais que o time do Vasco não seja tão bom tecnicamente, nós temos que dar esse crédito ao Valentim e também ao Max Lopes, que foi um jogador que, por mais que o Vasco não tenha conseguido retribuir muito bem, alguns gols que ele fez e jogadas foram decisivas, porque o Vasco poderia estar numa situação muito pior se contasse a primeira metade do ano até a Copa, principalmente.
Muito bem, então fechamos aqui. Boas férias ao Vasco da Gama. Esperamos que a equipe possa melhorar para a próxima temporada. E agora vamos falar da partida do tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
Tricolor das Laranjeiras, que assim como o Vasco, chegou nessa última rodada ameaçado, talvez até um pouco menos, né? O Fluminense, que em algumas condições até se perdesse a partida, poderia ter se salvado, mas também não quis brincar. E no Maracanã, um jogo eletrizante, venceu por 1-0 com o gol do Richard, depois de 8 jogos, maior jejum do Fluminense aí sem marcar. O Fluminense voltou a marcar e conseguiu essa vitória, né, Caio?
Uma partida brilhante do Júlio César, né? Mais uma, o Fluminense tem mil problemas, Carlos, mas nenhum deles está no gol, né? Tanto o Júlio César quanto o Rodolfo, né, que entrou eventualmente na equipe titular do Fluminense. Quando entrou muito bem, entrou salvando. Tem, enfim, só pra gente dar um exemplo aqui, aquele pênalti defendido no finalzinho do clássico contra o Botafogo, aquele pênalti que o Rodrigo Lindoso acabou perdendo. Então foram dois goleiros que salvaram o Fluminense, salvaram o descenso do Fluminense. E nessa partida, mais ainda, né, um pênalti marcado corretamente pelo árbitro, se não me engano, o Rafael Trace, né, que era o árbitro da partida, um carrinho totalmente desnecessário do Marlon na grande área, enfim, acabou derrubando ali o jogador do América Mineiro, pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo. Enfim, tinham todas essas circunstâncias aí, caso o Fluminense perdesse, ainda poderia se manter na Série A, mas mesmo assim seria um balde de água fria para uma equipe que estava jogando em casa, estava com um apoio impressionante até, a gente
mais
vai falar depois.
Mais de 35 mil, né?
Exatamente, mais de 35 mil torcedores. Tinha promoção de ingresso, é verdade, mas mesmo assim, para o momento que o Fluminense estava passando, foi sim surpreendente. Imagina se o Fluminense tivesse levado aquele gol lá no começo do primeiro tempo. Seria muito ruim para a equipe, que já estava vivendo um momento psicológico muito abalado. Então, enfim, Júlio César estava lá para salvar o time e no final do primeiro tempo teve aquilo que torcedor do Fluminense nem se lembrava mais que acabou acontecendo, né, Carlos?
É isso aí, o Richard marcou o gol que garantiu a vitória do Tricolor. E outro lance também, outro herói dessa partida foi o Gun, né, Zé? O Gun salvou ali aquela bola em cima da linha, outra oportunidade do América Mineiro de fazer o gol. E o Gun também salvou a equipe do Fluminense.
Exatamente. E essa partida do Fluminense com o América Mineiro dá pra falar que foi quase um roteiro de filme, né? Com um time, por mais que ele não precisasse vencer, essa é a única coisa que tira o clima cinematográfico, épico da situação. Porém, o goleiro defendeu o pênalti, o Gun chegou quando tava 0-0 ainda, tirou a bola na linha pro Richard fazer o gol. Então foi realmente uma partida que foi emocionante dentro da partida, diferente da situação no Vasco.
É nesse lance aí que o Gun tirou a bola em cima da linha, né? Foi de novo com o Luan. Né, o atacante Luan perdeu o pênalti, né, o Júlio César defendeu, e 5 minutos depois, no máximo, o mesmo atacante do América Mineiro teve essa chance cara a cara com o Júlio César. O Júlio César conseguiu defender, a bola bateu no Igor Julião, que estava desesperado correndo atrás do Luan, e estava entrando no gol até que o Gun baixasse o sarrafo lá, levou bola, levou grama, terra, areia, canela do Igor Julião, todo mundo para dentro do gol, menos a bola, enfim, salvando o Fluminense pela segunda vez em menos de 10 minutos. Então era, como o Zé falou, um roteiro de filme mesmo, que, enfim, para a sorte do Fluminense, para a alegria do futebol carioca, acabou com um final feliz, né, Carlos?
É isso aí, a tarde não tava boa pro Luan, não. Quem tava marcando o Richard no gol do Fluminense era ele também.
Exatamente, Richard sobressaiu ali, pulou sozinho, né? O Richard teve muito, muito espaço e competência pra tirar do goleiro ali completamente e guardar a bola lá no fundo do barbante, Carlos.
É isso aí, o Fluminense então que se salvou do rebaixamento, terminou na 12ª posição com 45 pontos e fisgou uma vaguinha na Copa Sul-Americana do ano que vem, né, Zé?
É inesperado, né? Vendo a situação do Fluminense, que o Fluminense estava até na última rodada precisando ainda sonhar, tipo, em se livrar da Série B, ainda conseguir uma vaga na Sul-Americana, é assustador. Dá pra ver que o Fluminense conseguiu, mereceu nesse jogo, mas também mostra que os outros times não tiveram competência pra conseguir essa vaga, principalmente o Ceará, que infelizmente não conseguiu essa vaga, por mais que tenha saído do rebaixamento.
Exatamente. O Ceará e o Corinthians, né, que eram as duas equipes que estavam à frente do Fluminense na tabela. O Fluminense começou na 14ª colocação, né, antes da rodada começar. O Corinthians já era imaginado que perdesse pro Grêmio, né? Acabou perdendo por 1-0, jogo lá em Porto Alegre. E o Ceará, que foi surpresa, né? Como a gente mencionou aqui, acho que faltou fome, faltou garra, né? Um pouco mais de vontade mesmo do Ceará de buscar essa vaga na Sul-Americana, que estava na mão, né? Acabou empatando, foi ultrapassado pelo Fluminense e pela Chapecoense, né, que ainda tem chance de garantir essa vaga na Sul-Americana, caso o Atlético Paranaense seja o campeão da competição nessa temporada. Vai enfrentar o Júnior Barranquilla, né, amanhã, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, da final da Copa Sul-Americana. Em caso de vitória, em caso de título, o Atlético Paranaense vai para a Libertadores. E a Chapecoense, olha só, quem diria, a Chapecoense mais uma vez não só permanecendo na Série A, mas garantindo essa vaguinha na Sul-Americana junto com Fluminense e Corinthians ali nas últimas três vagas, Carlos.
Já que você falou da Chapecoense, cara, é muito bom a gente lembrar toda aquela tragédia que teve em 2016 e a Chape, que teve muito ameaçada aí durante um ano de rebaixamento. É uma alegria, né? Não só pro torcedor da Chapecoense, mas pro torcedor brasileiro, que adquiriu aí a Chapecoense como segundo time depois daquela tragédia, né?
Quinta temporada seguida da Chapecoense na Série A, é um time incaível, né? Meus amigos lá de Chapecó falam sempre que time grande não cai, e a Chapecoense até hoje, de fato, não caiu nem no Campeonato Catarinense. É uma equipe que tá mostrando muita força e um poder administrativo muito grande, né? Teve algumas mudanças de técnico nessa temporada, foram três diferentes, e enfim, mesmo assim conseguiu, com Claudinei Oliveira, conseguiu se manter no campeonato da Série A. Enfim, impressionante, não tem nem palavra para definir essa trajetória incrível da Chapecoense, que parece que não cai nunca, Carlos.
Muito bem, então vamos fechando por aqui o Fluminense, e agora vamos às notícias do glorioso Botafogo.
Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que já sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, já com a sua vaga assegurada aí para a Copa Sul-Americana no ano que vem, foi fora de casa ao Independência enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. E o Galo venceu, né, Zé, por 1-0, gol do Casares, garantindo aí sua classificação para pré-Libertadores do ano que vem.
Exatamente. O time do Botafogo, dos quatro clubes cariocas na Série A, dá para falar que foi o clube que estava mais tranquilo com a situação dele. Quase foi rebaixado e ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana com certa tranquilidade, podemos dizer. Assim, depois da jornada épica do Botafogo, de ficar esse tempo todo sem perder, acabou perdendo, mas não faz mal. Os torcedores não estão tristes com isso. Ganhou em casa da última partida, fez a despedida do Jefferson ser uma despedida boa, então Botafogo não tem muito o que reclamar.
O que fica aí é a esperança de melhora para a próxima temporada, né? Para os jogadores que ficarem, o Botafogo que deve passar por alguma reformulação no elenco, já que teve uma trajetória meio inconstante no Campeonato Brasileiro, vai precisar se reforçar para o ano que vem, né, cara?
O Zé falou que o Botafogo foi o time que terminou mais tranquilo, né? E eu diria até que o Botafogo foi a equipe que deixou seus torcedores mais felizes no final do ano, né? O Fluminense e o Vasco sofreram até o fim, mesmo assim, com a comemoração da permanência, estão insatisfeitos ainda com as suas diretorias, com seus clubes. O Flamengo terminou em segundo lugar, terminou na Libertadores, vai para a fase de grupos, mas enfim, não só pela derrota que a gente ainda vai comentar, né, dentro de casa, foi uma equipe que também frustrou muito os seus torcedores, né? Então o Botafogo ficou nesse meio termo mais positivamente, né, terminando esse Campeonato Brasileiro com 6 jogos de invencibilidade e essa derrota aí no final. Mas enfim, uma equipe que mostrou sua força, né, ganhando de Internacional, Flamengo, Chapecoense, enfim, jogos importantes, jogos difíceis, e a equipe mostrou o que precisava mostrar nesse finalzinho. Enfim, bom aí, mérito todos os méritos e glórias pro Zé Ricardo, que vai ser o técnico para a próxima temporada também. Enfim, vamos ver como que o Botafogo chega pro Campeonato Carioca, né? Que é a primeira competição aí que o time vai encarar na próxima temporada, Carlos.
E pelo lado do Atlético Mineiro também vale ressaltar o trabalho do Leverkusen, né? O Leverkusen que chegou, levantou essa equipe aí. O Atlético Mineiro, que no começo do campeonato chegou até a brigar ali pelas primeiras posições, mas depois teve uma queda de rendimento, mas o Leverkusen chegou, ajeitou a casa e conseguiu classificar o time para a pré-Libertadores, né, Zé?
Exatamente. É, também tem que destacar o aumento de produtividade do Casares, que ficou muito bem nas últimas partidas, foi muito importante, principalmente nesse final, para que o Atlético conseguisse essa vaga na pré-Libertadores. Então dá para falar que foi um ano bom, apesar de tudo.
O Leverkusen pegou o Atlético Mineiro nos últimos 8 jogos, né, nas últimas 8 rodadas, depois que o Thiago Largue foi demitido injustamente, né, na minha opinião. Teve 3 derrotas seguidas, depois 3 vitórias seguidas, até perder para o Santos e agora venceu o Botafogo, mas conseguiu o objetivo principal, que era se classificar para a pré-Libertadores. Né? O Atlético Mineiro precisava muito disso, tem um elenco bom o suficiente para conseguir essa vaguinha. Vamos ver se, enfim, o Atlético vai conseguir conciliar essa pré-Libertadores, que já começa em janeiro, e o Campeonato Mineiro também, que, enfim, começa em fevereiro. É uma dureza, né, que o Vasco teve que passar essa temporada. Não se deu muito bem, né, passou por alguns sofrimentos. Quem não vai lembrar aí do 4-0 lá contra o Jorge Wilstermann, né, lá na Bolívia. Conseguiu a classificação nos pênaltis, foi para a fase de grupos e levou um sacode de todo mundo também. É um tipo de coisa que o Atlético Mineiro vai precisar se estruturar bem para valer a pena, para ter valido a pena toda essa garra e essa vontade. Um outro detalhe também que eu me lembrei agora, né, se o Atlético Mineiro não vencesse o Botafogo, ele perderia a vaga para o Atlético Paranaense, né, que venceu o Flamengo e ultrapassaria o Galo Mineiro na classificação do Campeonato Brasileiro. Então foi um jogo muito importante. O Botafogo teve uma chance, né, Zé, do Chiesa nos últimos segundos de jogo.
48 de segundo tempo.
Se eu não me engano, fora. Foi o último lance. Chiesa, assim como o Richard, né, no gol do Fluminense, estava sozinho, pulou ali na pequena área de cabeça. O Vitor logo em seguida ajoelhou agradecendo ao céu. Ali foi uma cena até engraçada, mas o Atlético Mineiro teve isso aqui, poucos centímetros de perder essa vaga na Libertadores. Uma cena que, enfim, frustraria mais ainda os torcedores do Atlético Mineiro, que certamente tiveram mais tristezas do que alegrias nesse ano de 2018, Carlos.
É, as duas equipes agora que entram de férias. O Atlético Mineiro, como você falou, volta em janeiro, já numa batida forte de pré-Libertadores e Campeonato Mineiro, e o Botafogo volta no Campeonato Carioca, né, Zé?
Exatamente. O Botafogo acabou, impressionantemente, em nono lugar, conseguiu ficar entre os 10 mais bem classificados. Ninguém imagina isso um mês e meio, 2 meses atrás. Se ele ficasse em 13º, 14º, seria uma ótima posição para o Botafogo há 2 meses atrás. Acabou em nono com 51 pontos. Então, realmente, teve quase 45% de aproveitamento, muito por causa das partidas que venceu. Venceu o Internacional, venceu o Flamengo. Então, realmente, não dá para reclamar vendo os últimos 2 meses do Botafogo.
Muito bem, o Botafogo que entra de férias só volta a campo agora em janeiro. E vamos fechando por aqui então a equipe do Botafogo e vamos falar do rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo que foi a campo no sábado no Maracanã com mais de 62 mil torcedores, casa cheia, maior público do ano, né, no futebol brasileiro, mas infelizmente perdeu por 2-1 de virada para a equipe do Atlético Paranaense, que tá vindo aqui no Rio de Janeiro e tá fazendo toda semana um estrago, né? Primeiro foi o Fluminense, depois foi o Flamengo, né, Caio?
E antes disso tinha empatado com o Vasco lá em São Januário, né? Tinha feito aquele golzinho no último minuto de jogo, né? Empatando com o Vasco da Gama. Eu acho que o Atlético Paranaense, ele só perdeu pro Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo lá que foi 2-0. O Atlético Paranaense ainda era comandado pelo Fernando Diniz, aquele treinador lá do tic-tac brasileiro, enfim, antes mesmo de ser substituído pelo Thiago Nunes. Perdeu pro Fluminense, mas depois disso ganhou ou empatou, né? Empatou com o Botafogo e o Vasco, ganhou o Fluminense e o Flamengo. no Maracanã, uma vitória muito expressiva com os jogadores de reservas, hein? Esse é um detalhe também que assusta muito, né? Porque os jogadores do Flamengo eram os titulares, tinha Paquetá, tinha Everton Ribeiro, Diego, e mesmo assim o Flamengo não conseguiu suportar a pressão do Atlético Paranaense, que estava quase que completamente com os reservas dentro de campo, Carlos.
Flamengo que já não tinha mais nenhuma pretensão, né, Zé? O Flamengo que não perdia a segunda posição, já tá na fase de grupos da Libertadores, mas tinha um ingrediente especial que era a despedida do garoto Lucas Paquetá do Flamengo. Ano que vem ele vai jogar no Milan, né, em 2019, mas infelizmente não conseguiu se despedir com uma vitória.
Exatamente. A situação do Paquetá, que ele foi bem antes da Copa, tava indo muito bem, tava sendo um dos destaques do Flamengo, foi negociado e teve uma queda de rendimento. Porém, não dá pra falar que ele não foi importante pro time. O amor que ele tem esse time, o tempo que ele tá nesse time é algo impressionante. Mas, infelizmente, o Flamengo não conseguiu vencer dos reservas do Atlético Paranaense, o que deixa um gosto muito ruim pros torcedores do Flamengo, por mais que a segunda posição seja uma ótima colocação. Não era o objetivo do time. O objetivo era ganhar algum título de expressão e ficar entre os quatro do brasileiro. Só que o torcedor do Flamengo sai desse campeonato triste.
Flamengo que também vai passar provavelmente aí por uma reformulação, e até alguns jogadores chegam a preocupar a permanência, né, Caio? O Diego, por exemplo, ontem depois da partida falou que tem contrato até junho, mas ainda deixou a linha aberta, falou que tem propostas de outras equipes, mas que a prioridade dele é o Flamengo.
A partir de 6 meses, né, isso tem uma acho que é a Lei Pelé que dita esse tipo de cláusula, né, que a partir de 6 meses, os últimos 6 meses de contrato dos jogadores já estão abertos, né, já é um período fértil, digamos assim, para os jogadores fazerem um pré-contrato com qualquer outra equipe, seja ela do Campeonato Brasileiro, do Brasil, né, no caso, ou europeia, enfim, asiática, qualquer futebol ao redor do mundo, o Diego já pode assinar esse pré-contrato. Enfim, preocupa sim o Flamengo, porque já vai estar sem Lucas Paquetá e ainda não tem essa peça de reposição. O Flamengo tem essa proposta de ir no mercado, mas tudo vai depender das eleições de sábado agora, né, das próximas eleições do Flamengo, que, enfim, tem uma oposição que está muito forte aí, que pode mudar tudo, né? Não só o comandante técnico do Flamengo, né, o Dorival Júnior, não tem o seu futuro garantido ainda. O contrato dele acabou, né, não se sabe se ele vai renovar ou não vai. Foi expulso, né, Zé, nessa última partida também. Então, tipo, tem tudo pra acabar muito mal. Mas vai depender, claro, dessas próximas eleições, como eu disse, vão ser conferidas no sábado agora. Enfim, é um tipo de coisa. O Flamengo tá indefinido, né? Assim como o Vasco e o Fluminense, mesmo tendo acabado um ano muito melhor do que essas duas equipes, o Flamengo tem um futuro totalmente indefinido, Carlos.
É um processo de reformulação que a equipe vai passar aí pra 2019. Mas falando da partida, o Flamengo perdeu por 2-1, então. Abriu o placar com o gol do Rodolfo, né? Numa jogada de bola parada, o Rodolfo abriu o placar de cabeça. Mas o Atlético Paranaense marcou 2 golaços ali, principalmente o segundo, sem chance pro César, né, não, Zé?
Foi um gol impressionante, achei que até iria entrar na lista de gols mais bonitos do Brasileirão. Foi um tapa, um pombo sem asa. Dá pra falar que acho que nem dois Césars iam pegar aquela bola, porque realmente foi um chute de muita sorte, mas engraçado que o Rony foi expulso depois, por causa da briga com o Arão, que também foi expulso. Então ficou... não agradou muita gente no Cartola, porque fez o gol e foi expulso, praticamente anula.
Tava no seu Cartola não, né, Caio?
Tava não, ele não. O Cartola, ele dá 8 pontos, né, pro jogador que faz o gol, mas no caso de expulsão ele tira 5, né? Então não anula literalmente, mas, pô, tira bastante ponto, graças a Deus. Rony não tava no meu Cartola não, cara.
Muito bem, então o Flamengo se despede aí com gostinho amargo, mas termina aí na segunda posição do Campeonato Brasileiro com 72 pontos. Uma ótima posição. O Flamengo que realmente teve muitas competições ao longo do ano, não conseguiu nenhum título, mas é uma posição expressiva no Campeonato Brasileiro.
Eu vou até fazer uma pergunta aqui, vou assumir o seu papel, vou perguntar para o Zé e para você também, caso você queira responder. É um ano frustrado do Flamengo, sem Campeonato Carioca, sem Copa do Brasil, sem Libertadores, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, né, pelo Cruzeiro. Na Copa do Brasil chegou às semifinais e perdeu para o Corinthians, uma equipe muito inferior à equipe do Flamengo. E no Campeonato Carioca foi eliminado por um outro alvinegro, o Botafogo, né, que acabou sendo campeão, sagrando-se campeão algumas semanas depois. Aí eu pergunto para você, Carlos e Zé, Foi um ano frustrado do Flamengo sem títulos, mesmo com essa posição de segundo colocado?
Eu acredito que sim, porque o Flamengo tinha grandes pretensões no ano. A pretensão era ganhar pelo menos um título de expressão e o único objetivo que ele conseguiu foi ficar entre os quatro. Então, considerando o investimento que o Flamengo fez, principalmente com o Vitinho, com os salários de jogadores que são muito altos, o investimento do Flamengo é um dos maiores do Brasil. Tem times na Europa que talvez... times médios da Europa que talvez não tenham esse tanto investimento. E considerando que tem times que ganharam títulos expressivos com o passar dos anos, tipo Cruzeiro com duas Copas do Brasil, Grêmio com a Libertadores, e investiram menos, dá pra falar que o ano do Flamengo foi frustrado pelas altas expectativas.
Eu acredito, assim como o Zé, que o Flamengo também é um ano frustrante, tinha que ter conquistado um título com a equipe que tem, com os jogadores que tem, principalmente do meio pra frente, uma equipe, uma das mais fortes do campeonato, juntamente aí com o Palmeiras, com o próprio Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas a gente teve algumas surpresas também nesse campeonato, né? O próprio Internacional, que voltava de uma segunda divisão, não se esperava uma campanha tão regular, o Internacional ficou em terceiro colocado, foi pra Libertadores. Algumas outras decepções também, como São Paulo que tinha uma equipe muito forte, assim como o Flamengo, mas terminou ali também com um gostinho amargo, tendo que disputar pré-Libertadores, assim como o Atlético Mineiro. Mas eu acredito que foi um ano também que o Flamengo deve lamentar por não ter conquistado aí nenhum título de grande expressão. Mas enfim, encerrando a participação dos cariocas no campeonato, mas as informações não acabaram não, né, Caio? Agora vamos falar sobre o prêmio craque do Brasileirão, vamos falar aí dos melhores jogadores, do gol mais bonito, do árbitro, e queria que o Zé puxasse aquela lista que eu sei que ele preparou aqui pra gente, aí, Zé?
Então, o craque do Brasileirão acabou sendo o Dudu do Palmeiras, o artilheiro foi o Gabriel Barbosa, que vai sair do Santos, o Santos está um pouquinho preocupado com a situação. O craque da galera.
Só te cortando rapidinho, Zé, pra gente comentar um pouquinho sobre esse craque do Brasileirão, esse melhor jogador do Brasileirão, na verdade, que foi o Dudu, né? Ano passado foi o Jô, né, Caio? Você tava me lembrando aqui minutos antes do programa.
Exatamente. Incontestável, na minha opinião, o Dudu realmente foi o cara que... talvez tenha sido o cara que eu mais escalei no Cartola em toda essa temporada. Enfim, um jogador excepcional que tem que ser observado pelo Tite. Alô, Tite, eu sei que você escuta aqui o pontapé inicial toda terça e sexta. Me ouve, garoto. O Dudu merece sim uma vaguinha nessa seleção brasileira. Tem esses próximos amistosos aí em fevereiro, se eu não tô enganado. O Dudu merece ser observado porque fez uma excelentíssima temporada. Vai estar, obviamente, fora de forma em fevereiro. Não dá pra saber como que o Dudu vai voltar pra próxima temporada, mas antes da Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil, no ano que vem, o Dudu merece ser sim testado mais uma vez pelo Adenor Bach, o Carlos.
A gente não sabe nem se o Dudu segue no Palmeiras, né? Ele tem contrato
outra
até
coisa tem essa,
2022, mas já tem umas sondagens ali, principalmente alguns times da China, né? A China que sempre vem, leva esses jogadores pela promessa de grandes salários, promessa de uma estabilidade financeira. Queria que você comentasse a próxima premiação, Zé.
O artilheiro do Brasileirão é incontestável, foi o Gabriel Barbosa do Santos, que não vai ficar no Santos, né? Então os torcedores estão preocupados porque o Santos teve uma campanha mais ou menos, só que muitas partidas, muitos gols ajudaram o Santos a ficar estável no campeonato.
E o Gabigol que deu a volta por cima, né? Depois de uma passagem ruim pela Europa, chegou a jogar na Inter de Milão, mas não foi um jogador tão efetivo por lá. E o futebol italiano também, que não vive uma das suas melhores fases hoje, mas se reergueu aí e reergueu o Santos no campeonato também. O Santos que no começo chegou até a ser ameaçado do rebaixamento, né, cara?
E ele vai voltar justamente pra lá. A Inter de Milão fez um empréstimo pro Santos por uma temporada não, né? Que o Gabriel não veio no início do ano. Mas por alguns meses, né? Até o fim da temporada do Brasileirão. E vai voltar agora pra Inter de Milão. Vamos ver se o Gabigol ele engrena de vez, né? Se ele vai conseguir recuperar a boa forma física, a boa forma técnica lá na Europa. Enfim, tem tudo pra se garantir, porque fez sim, teve um ótimo final de temporada aqui no Brasil. Lá não deve ser muito difícil fazer gol também, mas claro que é mais difícil, deve ser, porra, muito difícil mais fazer gol, mas o Gabigol tem sim vaga no time titular da Inter de Milão e merece sim ser reavaliado pelos, enfim, técnicos, diretores administrativos de futebol do clube italiano, porque fez, como eu falei antes, uma ótima participação, você não acha, Zé?
Exatamente, ele ficou isolado como artilheiro do campeonato, então é realmente incontestável que ele é um ótimo atacante, ele só precisa de mais chances, acredito que ele tem como disputar na Europa sim como um grande artilheiro.
sim. E o que, que você traz aí mais pra gente, Zé?
Craque da galera. Craque da galera, Cuéllar, né?
Cuéllar. É votação popular, e aí já deu uma polêmica em relação à discussão, mas é, votação popular é bem complicado de discutir isso, porque o torcedor do Flamengo realmente fez uma grande campanha para que ele fosse, só para ter, tipo, alguma vitória nesse campeonato, podemos dizer assim.
O único título do Flamengo foi justamente esse, e claro, outros jogadores que participaram, né, da seleção do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Zé vai falar aqui também, mas só pra gente pontuar, Carlos, antes de você dizer quem foi o último craque da galera, os concorrentes do Cuéllar eram Max Lopes e o próprio Dudu, né, e na minha opinião, entre eles três, eu votaria no Dudu de olhos fechados, né, o Cuéllar e o Max Lopes foram jogadores que foram muito importantes, né, para os seus respectivos clubes. Max Lopes, na minha opinião, ainda mais que o Cuéllar, mas mesmo assim não é um jogador que tem muita personalidade, né? Não é um jogador que ele é midiático, então é estranho você tentar entender por que, que o Cuéllar foi nomeado o craque da galera pelos torcedores do Flamengo, enfim, e não, por exemplo, o Lucas Paquetá, né, que é um jogador que enfim, é mais participativo na mídia, né, da entrevista, essas coisas assim, mas enfim, fala aí tu, Carlos.
Concordo com a sua opinião aí, Caio, também esperava que ou o Max Lopes ou o Dudu pudesse levar esse prêmio, até por tudo que fizeram no campeonato. Max Lopes, a gente pode dizer que salvou o Vasco do rebaixamento, e o Dudu levou o Palmeiras ao título. E ano passado quem ganhou o craque da galera foi o Hernanes, né? O Hernanes do São Paulo, o Hernanes que, como o Zé falou aqui ao longo dos nossos programas, o Hernanes que praticamente carregou o São Paulo nas costas, né? Livrando o São Paulo de um rebaixamento e mantendo a equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro ano passado, né, Zé?
Exatamente. O Hernanes chegou, acho que na segunda metade do campeonato, fez grandes partidas. Temos que destacar principalmente a partida contra o Botafogo, que foi 4-3. O torcedor do Botafogo não engole essa partida até hoje, porque estava ganhando de 3-2. O Hernanes foi lá, fez a festa, mostrou que estava como realmente aquele herói épico. É, no nível de Hércules, que luta contra vários impasses e consegue realmente vencer tudo.
É, e também tivemos a premiação aí da revelação do Campeonato Brasileiro, que foi o Pedro do Fluminense, o Pedro que está lesionado, Pedro que chegou a ser convocado para algumas partidas da Seleção Brasileira pelo Tite, mas infelizmente sofreu uma entorse ali no joelho numa partida contra o Cruzeiro, desfalcou a equipe do Fluminense, que teve uma queda de rendimento que a gente pôde observar aqui, que foi alta, né, Caio, depois dessa saída do Pedro.
Rodada do Brasileirão, na segunda rodada do retorno, né, esse jogo foi lá no Mineirão, enfim, o Fluminense estava perdendo por 1-0 no momento em que o Pedro se machucou, enfim, foi uma lesão muito triste que abalou muito, não só os torcedores, mas os próprios jogadores do Fluminense também, que demoraram muito para se adaptar a Luciano, Everaldo e Kaique, né? Foram outros jogadores que entraram, que vieram depois dessa lesão do Pedro. Enfim, não deram o mesmo suporte que o Pedro dava, mas, enfim, tá aí todo o crédito e mérito que o Pedro teve, que o Pedro conquistou, né, ao longo do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando só 20 rodadas, né, 21 rodadas, né, se contar o jogo do Cruzeiro fora. O Campeonato Carioca também, que foi uma ótima campanha que o Fluminense teve por causa do Pedro. O Pedro fez a sua estreia no time do Fluminense em 2016, né, mas só fez 4 jogos no ano passado. Ficou muito na sombra do Henrique Dourado, né, que ao lado do Jô foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols. E nesse ano aí sim que ele se revelou, né, como o titular da equipe do Fluminense. No Campeonato Carioca ele ainda era muito contestado, o Abel falando lá aquelas coisas de o Pedro tá entre os 5 melhores, os 3 melhores atacantes, centroavantes do Brasil. Ninguém dava bola pro Abel, mas olha, sempre acreditei. De verdade, sempre acreditei. O Pedro é um grande menino, prodígio, promissor. Foi sondado pelo Real Madrid enquanto estava jogando. Não se sabe ainda se o Real Madrid vai manter a proposta pelo Pedro, mas foi uma lesão, como você disse, Carlos, abalou muito os torcedores e os jogadores, não é, Zé?
Exatamente, o Pedro estava como a referência do time, mesmo sendo tão jovem, ele mostrava ser um jogador principalmente centrado psicologicamente, ele estava lá quando o time precisava em situações de pressão, ele foi muito bem na primeira metade do campeonato, foi realmente incontestável a revelação desse campeonato.
E se esse prêmio indica alguma coisa aí pro Pedro, pode ser um caminho bom, né? Porque quem ganhou no passado foi o Arthur do Grêmio. O Arthur hoje tá lá na seleção brasileira como jogador titular, na equipe do Barcelona também, assumindo um papel importante ali no meio de campo do Barcelona, que já teve Xavi, que já teve Iniesta, já teve vários craques. E, inclusive, ele recebeu vários elogios do treinador do Barcelona, inclusive, de que é um jogador bastante moderno, um meia, né? É diferente. Completo.
Vai substituir o Iniesta, né? Que já tá substituindo a altura chave e tem tudo para substituir o Iniesta também no meio-campo do Barcelona. E o Arthur foi ainda mais impactante, né? Foi ainda mais impressionante porque ele jogou a temporada inteira. Né? O Arthur, se eu não me engano, ele se machucou só no jogo de volta da Libertadores, né? Na final ali da Libertadores contra o Lanús, quando o Grêmio foi campeão. E, enfim, mas antes disso estava fazendo uma campanha excepcional, um rendimento muito bom, um nível altíssimo do início ao fim, e teve esse mérito todo, não à toa que foi contratado pelo Barcelona nessa temporada. É um parâmetro muito bom pro Pedro, né? Vamos ver aí se ele vai para algum time europeu, porque o Fluminense está precisando desse cofre aí, né, Carlos?
É isso aí, o Fluminense está com um caixa aí prejudicado, precisa botar dinheiro na casa. E o Zé agora vai trazer a seleção do Campeonato Brasileiro, o Dream Team do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, Carlos. O destaque foi para Palmeiras Internacional, que tiveram 3 jogadores cada um, e a escalação foi Marcelo Lomba no gol do Internacional, Mike do Palmeiras, Mike. Desculpa aí pro Mike se ele estiver escutando.
Certamente está escutando lá de São Paulo.
Exatamente. Jeromel do Grêmio, Vitor Cuesta do Inter, René do Flamengo, Bruno Henrique do Palmeiras, Rodrigo Dourado do Inter, Arrascaeta do Cruzeiro, Paquetá do Flamengo, Dudu do Palmeiras e o Gabigol como centroavante. O técnico acabou sendo o Filipão e o craque, a gente já falou aqui, o Dudu.
É isso aí. Fazendo algumas análises aí dessa seleção, achou justa, Caio?
Olha, achei. Achei justa, menos ali talvez o René, né, como lateral esquerdo. Foi um lateral que foi contestado pela torcida do Flamengo em algumas ocasiões. Ajudou muito, né, dando assistência, fez alguns gols importantes também. Brilhou muito no meu cartola, mas sinceramente eu acho que devem outros laterais esquerdos aí foram melhores. Por exemplo, o Renan Lodi do Atlético Paranaense, eu acho que jogou muito bem, teve um retorno muito bom assim que ele assumiu, né, a vaga do Carleto, né, o Thiago Carleto, que acabou indo pro mercado asiático depois da Copa do Mundo. Temos mais quem aqui? O Egídio, não.
O próprio Ayrton Lucas, mesmo o Fluminense não fazendo uma boa campanha.
O Ayrton Lucas teve uma ótima participação ofensiva, né, mas defensivamente é um lateral esquerdo que deixou muito a desejar. Mas eu acho que o Dodô, por exemplo, o Dodô é um ótimo lateral esquerdo, lateral do Santos. Né, eu acho que dá para fazer uma lista boa aí de outros laterais esquerdos que poderiam ter assumido essa posição na seleção do Campeonato Brasileiro. Mas, pô, dupla de zaga, Jeromel e Cuesta, super, super concordo. Marcelo Lomba no gol, poderia ser substituído ali pelo Fábio também, que fez uma grande participação, teve uma ótima temporada também. Mas, enfim, são poucas as minhas discordâncias, né? Talvez essa singela aí do René. O que você acha, Zé?
Eu acho que a escalação foi boa em seu geral. Tudo bem que o René teve umas partidas de regularidade, dá pra entender que teve pessoas mais regulares que ele, mas queria destacar principalmente o Filipão do Palmeiras, que chegou naquela invencibilidade absurda. Não dá pra contestar o ano do Filipão, então acho que foi uma boa escalação.
Tá 22 jogos sem perder.
Eu ia falar 23, não sei quem tá certo aqui, mas nas minhas contas aqui de cabeça são 23, e seja 23 ou 22, é impressionante mesmo assim, né? Uma trajetória incrível, invicta até agora, do Filipão, que vai estrear no Campeonato Paulista invicto, não deve perder. O time do Palmeiras é um time muito, muito, muito completo, né? Dá pra você fazer 2-3 equipes diferentes, mantendo ainda assim o nível técnico. Então, mesmo que saia o Dudu, por exemplo, que vai ser uma perda lastimável, né? Um jogador que é o craque do Brasileirão, vai ser uma perda muito grande, mas mesmo assim o Palmeiras vai ter um investimento forte e pesado para trazer quaisquer
já
jogadores que precisam.
Né,
tem Arthur, tem Zé Rafael chegando também. Enfim, é muita gente boa num lugar só. É difícil de não acreditar que o Palmeiras vai voltar para a próxima temporada lutando pelo bicampeonato, tal como fez o Cruzeiro em 2013 e 2014, Carlos.
E tivemos aí também o gol mais bonito e o melhor árbitro do campeonato, que a gente passou aqui o tempo todo falando dessa questão de árbitro de vídeo, de se foi erro, se não foi erro, se foi pênalti, se não foi pênalti. Conta aí pra gente, Zé, quem foi o gol mais bonito do campeonato e quem foi o melhor árbitro?
Então, o gol mais bonito foi incontestavelmente do Everton Ribeiro, aquela partida épica do Cruzeiro que infelizmente não conseguiu fazer com que o Flamengo continuasse lutando. Então eu queria comentar um pouquinho sobre esse gol. Foi uma caneta e com 8 graus de ângulo ele conseguiu fazer o gol que abriu aquele placar. Até o segundo gol teria como condições de disputar, porque foi um golaço de fora da área. Então foi realmente um gol muito bonito.
Eu não lembro agora quais foram os outros dois concorrentes. Eu lembro que teve o gol do Nico Lopes, né, que foi em cima do Fluminense também, na vitória sobre 2-0 sobre o Fluminense, mas o outro eu não lembro. Você tem aí, Zé, o terceiro gol que estava disputando essa categoria?
Infelizmente não tem aqui, mas o gol do Everton Ribeiro realmente foi incontestável.
Eu acho que o gol do Everton Ribeiro ele foi escolhido pela vontade. O Everton Ribeiro, ele realmente queria fazer aquele gol, né? A caneta dele foi... Caramba, fugiu a palavra aqui agora, mas ele queria dar a caneta e queria meter aquele gol. Quando a gente vê golaços, por exemplo, contra o do Felipe Melo, também contra o Fluminense, e o Nico Lopes, que o cara dá um chutão e a bola pega na veia e acaba indo pro gol, é aquele golaço que a gente fala assim, nunca mais ele vai fazer isso, porque até eu e você a gente faz na pelada às vezes, né, Carlos? Mas, enfim, são esses golaços que acontecem uma vez e nunca mais, né? O do Everton Ribeiro, não. Foi um gol que ele realmente foi lá, fez a jogada, mirou no gol e não foi ao acaso, né? Ele fez uma jogada individual e mereceu sim esse prêmio, né, de gol mais bonito. Fala, Zé.
E o melhor árbitro foi o melhor trio de arbitragem, na verdade, que eles deram um prêmio com destaque pro Rafael Claus, que realmente, quando a gente falava aqui, ele era bem seguro, fazia boas atuações. Então realmente não dá para contestar esse árbitro, que foi irregular num ano que é tão complicado falar de arbitragem no Brasil.
Tava entre ele e o Anderson Daronco, né? Aquele árbitro bombadão, meio exército, né? Dá medo aquele árbitro lá, hein? Já vi um dia ele de perto e o cara, pô, parece segurança de balada, né? É meio engraçado ver um árbitro daquele jeito lá, correndo dentro do gramado, mas enfim... Parabéns aí ao Rafael Claus, vamos esperar que o nível técnico, né, dos árbitros aumente, né, para a próxima temporada, porque hoje não, né? Durante esse ano todo, principalmente por causa das correções, né, e das coisas boas que aconteceram na Copa do Mundo pelo árbitro de vídeo, ficou muito realçado, né, esse baixo nível técnico da arbitragem brasileira, Carlos.
Muito bem, Rafael Claus, que inclusive apitou o último jogo aí do Vasco no Campeonato Brasileiro do Ceará. E fez uma excelente atuação num jogo que era muito difícil de ser apitado. Mas muito bem, então encerramos a premiação do Campeonato Brasileiro por aqui. Queria agradecer ao Caio, muito obrigado, Caio, pela participação aqui hoje.
Tamo junto, não tem mais cartola, não tem mais Brasileirão, mas sexta-feira tem programa, hein, cara?
Sexta-feira tem programa e tem coisa boa, né, não, Zé?
Exatamente, vai ser o nosso especial do pontapé. A gente vai falar sobre o ano dos 4 grandes cariocas, de expectativas, quem teve ano bom, quem teve ano ruim. Então vai ser muito bom, não percam.
Não só dos 4 grandes, mas de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um raio-x aqui, uma análise de toda a temporada dessas equipes e de qual a expectativa para o próximo ano, né, Caio?
Exatamente, não só dos 16, dos outros 16, né, os que caíram também e os que subiram, né? Parabéns aí a Fortaleza, CSA, Goiás e Avaí, que vão retornar à primeira divisão na próxima temporada. Vai dar bom, e será que a gente vai estar aqui também, Carlos?
Claro que sim.
Quero só ver, hein? Vou procurar o chefe ali pra renovar o contrato, porque tô precisando e tô merecendo também, todos nós aqui,
tá,
né?
Tá merecendo. Depois de uma temporada dessa, a gente merece estar aqui. Então, vamos fechando o nosso pontapé por aqui. Voltaremos às 11 da manhã na sexta-feira, trazendo todas as informações sobre a temporada dos 20 grandes clubes brasileiros. E é isso aí. Agora, 11h52, pelo horário de Brasília, pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Sua rádio, seu portal.